Temos que tomar em nossas mãos responsabilidades. Você é o tipo de pessoa que foge das obrigações, ou é você o tipo de pessoa que as enfrenta e consegue ter êxito nela, consegue, né, ser um vencedor? Qual o tipo de pessoa que você é? Pergunta para você mesmo. Pergunta para você mesmo: quem eu sou ultimamente? Nós cantamos agora há pouco de quem é a sua vitória, de quem é a sua vida, ou de quem é a sua família. Certamente nós declaramos: ela vem de Deus, ela é do Senhor. Deus, Ele quer, eu já falei um outro dia aqui, falo mais uma vez, porque isso é muito importante. Eu tenho visto, gente, eu tenho visto muitas pessoas aí, né, abrindo mão do que é para elas fazerem. Eu tenho família, você tem família também, não tem? Nem que seja uma pessoa só, a pessoa falar assim: não, eu sou sozinho, sou eu e meu esposo somente. É uma família? Ué, seu esposo não é família não? Que história é essa? É uma só, é duas, é três, é uma pessoa só. Eu mesmo, se for contar a história aqui, eu vou começar a chorar aqui. Brincadeira, pessoal. É porque a minha família era toda lá do Nordeste, né? Meu pai e minha mãe estão aqui. Mas o restante tá tudo lá no Nordeste. Tudo lá. Tio, né? Avô, bisavô, todo mundo pra lá. A gente sempre fala assim: a família pra gente aqui tá dentro da nossa casa lá. Que é eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha irmã, depois tem mais uma irmã. São 6 pessoas no total em casa, né? 6 pessoas lá. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: não ficar contando aí, né, fazendo um resumo da minha vida, não. Mas eu quero que você entenda uma coisa: você entendendo quantas pessoas, seja uma só ou duas, você tem responsabilidade sobre essas vidas. Aqui, se não tivessem essas duas colunas aqui segurando este salão, certamente ele estaria como, pessoal? No chão? No chão? Tem que haver um sustento. E elas foram feitas para isso. Você, meu irmão, minha irmã, foi feita para isso, para sustentar uma casa, para ser um alicerce de algo, né, que vai permanecer. Lá dentro da sua família, você é essa base. Aqui, glória a Deus, né, temos 2 por família aqui, glória a Deus por isso. Temos 2 colunas, né? Mas tem muito lugar que é uma pessoa só. É só a mulher, é só o marido, é só o filho. É uma pessoa só para ser um alicerce. Mas então Deus te chamou para ser uma coluna. E certamente quando Deus chama, Ele está chamando porque Ele sabe o que está fazendo. Agora há pouco mesmo estava lendo um livro ali, falava a respeito desse assunto também, a respeito dos profetas, os homens e mulheres de Deus. Eu ouvi falar, né, Abraão, Jacó, Moisés, todos esses aí, já ouviu falar. Mas entenda uma coisa: nenhum deles já nasceu grande, eles foram como eu e você aqui, pessoas simples, comuns. Mas o diferente foi o que? Que Deus chamou eles para trabalhar. E eles fizeram o que? Eles se apresentaram a Deus. Eles não fugiram da responsabilidade. Amém? Aí todos falam assim: ah, Moisés fugiu, pastor. Ele até falou: não, escolhe outra pessoa, porque eu sou pesado de língua, né? Não sou eloquente, não consigo falar. Tentou fugir. Não, mas Deus falou: não, fica tranquilo, que eu tô tomando conta da situação aí. Fique em paz. Apenas obedeça. E o que ele fez? Obedeceu. E o que ele foi? Foi um dos maiores homens de Deus aí. Liderou o povo de Israel a sair lá do Egito, a atravessar o Mar Vermelho, né? A liderar aquele povo a caminho da Terra Prometida. Ele não chegou, mas ele soube liderar aquele povo. Levou aquele povo até ali, onde eles queriam chegar. Você, meu amado, minha amada, é essa pessoa hoje. Você é um profeta dentro da sua casa. Você é um profeta aí desse bairro, nessa cidade. Você é uma pessoa que tem capacidade, entenda bem. Por mais que você saiba apenas abrir a Bíblia, ler lá o Novo Testamento somente, você olha pelo índice da Bíblia quando vai procurar, fica tranquilo, fica em paz, você já tem a capacidade suficiente. Porque quando Deus precisar falar alguma coisa, não vai ser nem você falando. Quando você precisar evangelizar, não vai ser nem você evangelizando, vai ser o Espírito de Deus falando na sua vida. Mesmo que você não tenha condições nenhuma, capacidade nenhuma. De uma pessoa, entenda bem, mesmo que não tenha nada, mas você seja responsável. Mas até pelo nada, é. Ou até pelo pouco, é também. Pelas poucas coisas que se tem, para que você não venha fazer o que tem dividido muita família. Eu, nesse tempo, né, de ministério, pouco até, se for olhar, levar em conta, consideração aí, pouco tempo, mas o que eu mais vi, meus irmãos, de pessoas que vieram procurar atendimento, tanto para os pastores demais lá, quanto vieram procurar a mim também, procurar atendimento, é aquele famoso caso, querendo atendimento espiritual com o pastor. Complicado. Porque me chega um e o outro já mão separada, chega nem em montagem, está tudo separado já. Aí chega assim: pastor, essa mulher aqui é difícil, é isso, aquilo, começa já, né? apontar defeito, apontar erro. Ele não faz nada, fica em casa jogado, só gasta dinheiro em futebol e mais não sei o que lá. E não foi uma vez só não, pessoal. Não foi uma vez só não, várias vezes. Ou vice-versa. O homem fala também, essa mulher serve pra nada. Nem pra passar roupa, ela passa direito. Olha, aqui todo amassado. Me perguntaram disso, eu saí da minha garrafa, perguntaram se eu sou o gênio da lâmpada, até falei, não, é a mulher, não passou roupa direito. Mas isso se trata de algo que não era nem para estar acontecendo, pessoal. É engraçado, mas não era para estar acontecendo. Os dois não se casaram, amém, glória a Deus, aleluia. Aí depois não era para ser um só, como diz a palavra de Deus, tornar-se uma só carne. E os iniciais eram dois, mas depois passa a ser um. Ou seja, tudo que vai ser feito tem que ser feito em, né, em união. Não eu penso assim, eu acho assim. Ou aquela famosa expressão, o dono da razão. O dono da razão é complicado. Porque tem aquela pessoa que se declara assim, o dono da razão. Aí nesse atendimento pode acontecer o que for. O pastor pode orientar o que seja. Mas se ela se achar o dono da razão, nunca vai acabar aquela discussão. Aí sai da igreja e leva para casa. Aí o filho vê o pai e a mãe brigando, leva para sua descendência. Aí a próxima geração continua sendo assim. Aí se pergunta por que que Deus é mau, por que que Deus é ruim. Eu vi esses dias aí na internet, pessoal, engraçado até falar. Tem gente falando, sabe aquele caso lá de Suzano que teve recentemente da escola? Teve um infusado lá que falou que é culpa de Deus, você acredita? A mão de Deus pesou. Brincadeira, né, meu amigo? Você acha que Deus faz isso? Pelo menos não o Deus que eu sirvo. Se for o seu, é na sua. Mas o Deus que eu sirvo, ele não faz isso, não. De jeito nenhum. Ah, não, é porque as pessoas estavam isso, aquilo, outro lá. Né? É culpa do 17, né? Mas a querer culpar já. É culpa disso, aquilo, outro, passar para outra pessoa a responsabilidade. Aí depois vem querer passar para Deus ainda, falando que a culpa é de Deus, que Deus foi mal, Deus pesou a mão, cobrou. Saiu também depois uma outra notícia lá, falando que é aquele rapaz, né? Teve lá naquele desfile da Gaviões e Fiéis, ouviram falar também, né? Morreu carbonizado porque a mão de Deus pesou de novo. Eita, esse povo está entendendo tudo errado. Está entendendo tudo errado. Está querendo tirar de sobre si e passar para outra pessoa. Querer passar o problema para outras pessoas. Eu não queria usar a palavra culpa porque é um pouco pesado demais, mas infelizmente é. Quer dar a culpa para outra pessoa. A pessoa erra e acaba dando culpa para alguém. Não, de forma alguma. E eu vendo uma outra também, um outro dia, né, lembrei, ligou uma coisa com a outra, que um outro dia eu já vi falar desse tal homem, acho que você já ouviu falar também, o Albert Einstein, já ouviram falar? Você conhece aquele cientista? Né? Só falar que ele é doido, tá com o cabelo dele, né? Todo... O Albert Einstein, ele é meio doido mesmo, né? Acho que era, né, completamente doido, mas uma coisa que ele disse, eu concordei com ele, uma coisa que ele falou, uma das frases que ele deixou antes da sua partida aí, ele disse da seguinte maneira: não é que Deus seja mal, não é que Deus seja ruim, que está acontecendo tanta tragédia, tanta coisa ruim. É porque há ausência de Deus no coração dessas pessoas. A ausência de Deus. Não é Deus indo lá e fazendo mal, é a pessoa impossibilitando Deus estar naquele lugar. Certamente, pergunta para você mesmo: Deus estava na vida daquele jovem, daqueles dois jovens, melhor dizendo? Estava? De jeito nenhum. Não estava. Não estava. Aí tem outro que fala assim, né, que é jogar a culpa pra mãe. Ah, a mãe dele era viciada. Ela é viciada ainda lá, deu entrevista até, usava crack. Culpa é dela. Independente, meu irmão. Independente. Meu pai era alcoólatra, por isso eu tô bebendo aqui também. Né? Você tem a sua história também, nem por isso tá fazendo a mesma coisa. Mas é melhor passar a culpa pra alguém, não é verdade? Não é mais fácil. Passar a culpa pra alguém? É isso que a pessoa tenta fazer. Aí ontem também, né, quem acompanhou os noticiários também viu lá que o presidente lá foi fazer uma visita lá no Donald Trump lá, como é que fala o nome do rapaz lá? É? Foi lá na embaixada, né? Foi lá na embaixada lá. Mais uma vez, o pessoal caindo em cima. Ai, misericórdia. Criticaram até o relógio dele, falaram, dá um reloginho que ele tá usando. Pra quem sabe, aquele relógio, acho que é técnico que fala, é de plástico ele, tem uma luzinha verde, ou é laranja. Você mergulhar na piscina 50 metros abaixo d'água, ele continua funcionando. R$20 não tem relógio daquele lá. É uma maravilha. O pessoal criticou. Ah, a culpa é disso daí, olha lá. Qualquer sabendo que tá fazendo, querendo botar a culpa nele. Aí usa, falando, né, o que aconteceu ali em Raul Brasil, lá em Suzano. Culpa dele. Na hora falou assim, ó, eu vi a notícia lá, um tempinho depois apareceu na internet, na hora um comentário lá. Se não tivessem liberado o porte de armas, isso não teria acontecido. Parece que é desenho pica-pau, né? Se o pica-pau tivesse usado a polícia, né? É. Aí ele fala lá, comenta dessa maneira lá. Se não tivesse liberado o porte de armas, isso não teria acontecido. Mas, pra tirar toda a sombra de dúvida, você acha que aquele jovem era legalizado a arma dele? Então não tem nada a ver. A culpa não era de uma pessoa. Não tô querendo aqui falar que ele é um bonzinho, coitadinho, bonzinho. De forma alguma. Quer dizer, entenda uma coisa: que não é assim que resolve as situações, botando a culpa no próximo, em alguém. Porque se fosse, a culpa seria sua também. Porque para quem acompanhou as eleições, sabe como é que foi. A maioria da votação foi quem? Da igreja. Foi ou não foi? Pessoal da igreja. Então quer dizer então, que a igreja inteira está errada? É isso mesmo? A culpa é da igreja inteira? Todo mundo? Foi o Ministério da Graça, não foi? Todos os ministérios aí votaram em peso. Por isso que ele está lá. Ah, então agora vai defender. Não, de forma alguma. Eu quero que você pense o seguinte comigo: se ele está lá, se foram pessoas que oraram antes de colocar ele lá, eu creio que você orou antes de votar. Foram pessoas que oraram e colocou ele lá, certamente Deus vai estar no controle. E não vai ter aquela ausência de Deus. Então problemas maiores não sobreviverão. Amém? Mas eu tenho que tirar isso da nossa vida. Temos que tirar isso do nosso caminho. Aquele caso do marido e da mulher gritando, dona da razão ou dono da razão, entenda bem. Não quero ficar de um lado, não, pessoal. Entenda bem, os donos da razão nunca prevalecem, nunca prosperam. Dentro da família também, tirando o casamento, o filho quer ser o maioral, quer ser o melhor. Só eu sei o que eu estou fazendo. Às vezes é porque ele fez um cursinho a mais, às vezes é porque ele fez uma faculdade, às vezes é aquilo outro, quer ser o dono da razão. De forma alguma. De forma alguma, não pode ser assim. Ah, aconteceu isso em casa. Por exemplo, a conta de energia veio alta e o filho é formado em contabilidade. Hein? A culpa é de tal pessoa que gastou tudo isso. Meu irmão, se a culpa é dele, se você sabia realmente, né? Para não passar por este problema aí, administração, contabilidade, você podia ter ajudado. Falo, não, a culpa é dele. É melhor culpar. É melhor culpar do que tomar responsabilidade para si. Esse é o pensamento que nós não devemos ter. Amém? Em nome de Jesus. Quebra hoje esse pensamento, não. Quebra hoje o meu pensamento de transpassar a culpa. Porque pensa comigo, se o que acontece, né? De ruim na vida, se acontece alguma coisa mal na sua vida, acontece, fica por isso mesmo, aquilo passa a te conduzir, não passa? Se eu fico constantemente colocando a culpa nas outras pessoas, aquela pessoa que não se manca, como diz aí, né? Tá nem aí pra nada. Mas se apoiar nos outros, vai ser sempre assim a vida dela. Ou seja, a sua vida vai começar a ser conduzida pelo quê? Pela ilusão. Como assim ilusão, pastor? É ilusão. Que vai parecer que está tudo certo, tudo bem. Você nunca sendo culpado, você nunca sendo responsável por nada. Parece ser maravilha, né? Fala com a consciência tranquila, pastor, não é verdade? Não tem que orar por ninguém, tem que buscar por ninguém. Você sabia que é isso que muitas pessoas lá fora pensam? Os incrédulos, né? O ímpio é aquela pessoa que sabe e não quer praticar. Mas o incrédulo é aquela pessoa lá que não quer nem se enfiar nisso. É porque ela fala assim: eu não quero ser responsável por nada. Quero ser responsável. Porque quando você se torna um discípulo de Cristo, é responsável pela sua própria salvação. Em primeiro lugar, pela sua própria salvação. E depois a todos aqueles que estão ao seu redor, no caso, sua família, seus amigos. Você é responsável também. Porque você conhece a palavra. A Bíblia não fala de conhecereis a verdade e ela vos libertará. É o que diz ou inventei agora? Está escrito. Você conhece a verdade. Então você tem essa responsabilidade. E não fica nessa ilusão. Que essa ilusão, meu irmão, é uma ilusão tremenda essa. A pessoa começa a ficar naquilo, ficar naquela, né? Naquele automático de, ah, já que aconteceu isso, a culpa é dele, a culpa é dela, então vamos deixar como que tá. Por exemplo, eu tenho lá dentro de casa lá uma pessoa que ela é viciada em drogas. Aí você olha pra cara daquela pessoa, a culpa é sua. Tá nessa vida. O problema é seu. Sabemos que infelizmente é uma brecha que a pessoa dá. Mas após, né, a pessoa já lá, para quem já fumou, para quem usou droga, por amigo meu lá, é esse o pastor Jefferson, ele permite estar contando essa história porque é o testemunho de vida dele. Ele é ex-traficante, viciado, né? Já foi preso e hoje ele é pastor, tem uma igreja muito abençoada. Mas ele conta o quê? Que no começo ele foi lá, deu só, né, como diz o outro, né, só uma tragadinha, um golinho. E logo se tornou dependente. É como se fosse um seriado que tinha na televisão chamado Acorrentados. Não sei se você já acompanhou já. Tinha mais na televisão estrangeira. A pessoa ela já iniciava já com corrente no braço, né? Ela tinha que se virar para sair dali. Como? Você sabe. Como você sabe. Mas hoje em dia, essa pessoa que está nesse vício, entenda bem. Mais uma vez, não estou colocando a mão batendo na cabecinha da pessoa, não falando coitadinho de forma alguma. Mas se você já passou por alguma dependência, você sabe exatamente como é difícil se libertar. É difícil, não é impossível. É difícil. Já aquela pessoa que tem um vício, não adianta você ficar condenando, mas ela falar, você que se vira, o problema é seu. Não, meu irmão, o problema é seu. Totalmente seu. Eu tenho essa pessoa dentro de casa, eu não faço nada, né? Eu me cobro todos os dias ainda por isso. Falo, Senhor, eu tenho conhecimento, não, isso não está certo. E ver a mãe ainda, né, de vez em quando, falar assim, é só uma latinha. A pessoa fala, de vez em quando é só um cigarrinho. Eu falo, não. É meu dever, minha responsabilidade de abrir os olhos. Amém? Que seja o seu também. Ah, a pessoa não é viciada em droga não, como eu falei, o álcool. É um pouquinho só, como fala, socialmente ela bebe só. Socialmente, né? Aí tem outro que fala, só bebo quando eu tô com sono. Né? A pessoa vive com sono, não é verdade? Não devemos condenar a pessoa em si. Efésios capítulo 6, versículo 20, se eu não me engano. 6, 12, se eu não me engano, para ficar mais. Capítulo 6, depois eu procuro para vocês lá. Mas fala que a nossa luta não é contra a carne, nem. Então não é contra aquela pessoa. Não é contra esse meu irmão, contra essa minha irmã. Eu tenho que ficar batendo nela, né? Xingando ela, menosprezando, humilhando ela por uma dificuldade que ela está tentando se libertar, mas não está conseguindo. Não adianta. Eu tenho que condenar quem? O mal por trás daquilo. Eu tenho que condenar aquela maldição, que são os principados e as potestades, que agem aonde? Né? Nas áreas celestiais. Então não é se eu levantando a mão para ela, cabo de vassoura, não é assim. Não é assim. Conhecimento que você tem e levando a liberdade para aquela pessoa, amém? Em nome de Jesus. Eu não quero hoje que você passe a ser uma pessoa, digamos, né, revoltada com tudo e todos, não, de forma alguma. Quero que você saia deste laço maligno que tem dividido muitas casas. Vou mandar um exemplo: às vezes é o filho, é a nora, é o genro, tá, meu irmão, minha irmã. Infelizmente, eu posso falar isso não com alegria no coração, eu posso falar com certeza. Está pairando sobre muitas casas hoje em dia essa maldição. Aí essa pessoa ela é desatenta, aquele mal entra e permanece. O mal do que? Daquela pessoa desleixada para as coisas de Deus. Como eu falei, não é que Deus é mal, Deus é ruim, não, está castigando, não. É a falta dele naquele lugar. A minha casa está dessa maneira, pastor. Realmente está dessa maneira? Então vamos colocar Deus naquele lugar. Hoje pela manhã eu vou fazer uma visita lá numa casa de uma irmã nossa. E ela falando, não, eu orei, eu fiz aqui, na hora eu recebi a cura. Falei, amém, em nome de Jesus. Não, mas agora a minha casa está assim, aquilo outro. Falei, ó, você tem buscado pela sua família também? Ela falou, eu tenho, mas é isso, aquilo outro. Você tem buscado quanto? Quanto? Eu perguntei, quanto você tem buscado? Eu oro isso. Falei, mas você já fez propósito pela sua família? Não. Falei, então, a ausência de Deus assim nessa área. Você busca tanto por outras, cura, libertação, né, prosperidade, mas a família não busca. Falei, então coloca Deus aí, não deixa Deus de fora, não coloca Deus aí. Só vai começar a encaminhar, só vai começar a andar bem, mudar a situação, onde ali o filho, parente ali enfermo de cama, ela também passando por, né, enfermidades. E aí, o que faltava naquele lugar? Era uma reza forte, pessoal. Era isso, faltava lá fazer o sinal? É isso, faltava? Vou levar uma água, né? Uma água forte lá? De forma alguma. Basta unicamente a presença de Deus naquele lugar. Amém? Então leva essa presença. Mas, pastor, e se a situação for ruim, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu errei até, eu fui essa pessoa que foi, né? Dono da razão. Entenda bem, já preguei isso uma vez e falo mais uma vez para que você não tenha medo de acertar. Como assim medo de acertar? Tem gente que tem. Não tem medo nenhum de errar. Erra, né? Doidado. Mas para acertar ela pensa bem. Será se eu devo me batizar? Será se eu devo ir para o culto hoje? Será se eu devo tomar a santa ceia? Será se eu devo casar? Será se eu devo fazer aquilo para Deus? Será se eu devo fazer voto, propósito? Ela pensa 3-4 vezes fazer coisa para Deus. Mas não há de errar. Quando você errar, entenda bem, peça perdão para Deus de imediato. Se arrependa. Se arrependa de imediato. compreendeu o erro, a falha, peça perdão para ele. Porque senão você vai ser como duas pessoas da Bíblia que você conhece muito bem. Você vai ver comigo daqui a pouco, você conhece elas muito bem. Que elas tiveram a oportunidade, mas deixaram passar. Amém? Então vamos lá para Gênesis, começo da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1, em nome de Jesus. Versículo 1, não, vamos no 12, melhor. Senão vai a história inteira aqui e complica. Gênesis 3, versículo de número 12. Gênesis 3, 12. 6:12 mesmo? Efésios, nossa luta contra a carne e sangue, viu? Marca aí, se precisar depois, precisar não, você vai precisar sempre para ajudar as pessoas, né? Principalmente na família. A pessoa está batendo, xingando, castigando as pessoas, não tem nada a ver, né? Sendo que o diabo está agindo por trás. Mas vamos ver aqui esses dois aqui. Primeiramente, um deles, olha só. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Para quem conhece a história, Adão e Eva foram os primeiros. Criação de Deus, estavam ali no jardim do Éden. Tinha de tudo, meu irmão, tudo à disposição. Pensa bem, não era pouca coisa, não é tudo. Hoje em dia você tem que dividir às vezes um lugar no ônibus, né? Um lugar na fila do banco, um lugar na igreja. Eram só os dois. Eles tinham tudo livre para eles. Mas mesmo assim não foi o suficiente, porque Deus falou: façam de tudo, apenas não comam do fruto daquela árvore. Aí tem um enfusado que fala: não coma maçã. Da onde que era a maçã do Senhor? Da onde que era a maçã? Lá fala que é o fruto proibido, não podia se comer. Mas aí eles tiveram essa direção: não comam deste fruto. Só que aí alguém foi lá, deu ouvidos para que não devia, deu brecha, o mal entrou. Só que entenda bem como eu falei: você pecou, você errou, amém, tudo bem, Deus tem misericórdia da sua vida, tem sim, peça perdão na hora, não faça como esse doido aqui. Eu falo como doido porque Deus, para chegar em você, meu irmão, quando Deus chegar na sua vida, falar assim: olha só, por que que você fez isso? Você vai falar para ele: ah, sabe como é, né? Não, se arrependa de imediato, meu irmão. Porque se ele está falando com você, diretamente com você, ele está te dando a oportunidade do esquecimento daquela sua falha. Deus pega o seu pecado e lança no lago do esquecimento. Você nunca mais torna aquela maldição, amém? E aí ele falou o quê? A culpa é da mulher. Transferiu a culpa, transferiu a responsabilidade. Sou o dono da razão, não sabe de nada. Melhor dizendo, ela é a culpada. Ela é a culpada de eu ter errado. Às vezes nós falamos isso: o problema de eu estar errando tanto é por causa de tal pessoa, eu estou falhando tanto é por causa de tal pessoa. Não, não. Às vezes a responsabilidade de bater no peito e falar é minha. Amém? Então coloca a mão no seu peito agora e fala assim: a responsabilidade é minha. Amém? Não sei do que se trata, mas a responsabilidade é sua, meu irmão. Ela é sua. Porque aí não foi um só não, aí no 13. Aí Deus foi tentar na segunda vez lá. Chegou em quem? Na Eva agora. E falou para ela assim: ó, então o Senhor disse a, né, a mulher: por que fizeste isso? E o que que ela fez? E disse a mulher: a serpente me enganou e comi. Culpa é da serpente, agora a culpa é dela. Eu transferi o que era dele para mim e que é meu para ela. Tá vendo? Ó, como transferência de culpa é algo, né, muito preocupante, que não vai acontecer. Porque eles estavam colocando a culpa, não era só em si na serpente. Estavam querendo dizer que a culpa era do próprio Deus. Falar: Deus, o Senhor criou a serpente aí, ó. A culpa é sua mesmo. Transferindo a culpa para Deus. Como aquela situação que falamos agora há pouco: Deus pesou a mão de forma. Deus não faz isso, né? Mas aí eu entendi com essa passagem, os dois versículos, que o quê? Deus estava se apresentando a eles ali para dar a oportunidade de fazer o quê? Realmente, Senhor, eu errei, me perdoa. Não fizeram. Se tivesse feito naquela hora, eles não teriam passado o que passaram. Depois foram o quê? Expulsos do jardim do Éden. Tiveram que aprender com as suas próprias dores. Você não precisa sofrer para aprender, não. Você não precisa chorar para aprender a ficar a sorrir, não. Você não precisa se lamentar para depois começar a dizer glória a Deus. Não precisa. bateu um instante, o pensamento, a ação, peça perdão na hora, porque Deus está naquele lugar. Deus está aqui esta noite. Então, se você tem algo para pedir perdão para Ele, peça neste lugar. Não fica aquele sacomé, né? A culpa é do meu filho lá que não deixou ler a Bíblia. Ah, a culpa é do meu marido que não deixou assistir o show da fé. Começa a falar isso, aquilo, dando satisfação. Estava conversando com uma pessoa ontem à noite a respeito disso, das justificativas que a gente dá para muita coisa. Tem uma pessoa próxima a mim, né? Posso usar como exemplo, porque eu conheço a história por completo. É uma pessoa próxima mesmo. Ela passa por um sério problema, que é o quê? Não saber lidar com sentimentos. O sentimento, falar para você, é uma coisa que derruba muita gente. Derruba muitas pessoas. Até a pessoa que está aqui em cima. Até a pessoa que está aqui embaixo. Qualquer pessoa, o sentimento não for muito bem administrado, digamos assim, ele derruba. Porque é essa pessoa constantemente. O sentimento de cansaço bate, não bate? Você que veio do trabalho hoje, bate. Você que está o dia inteiro acordado, bate. Você que amanhã vai acordar cedo, bate, não bate? Mas isso não pode derrubar você não, meu irmão. Isso não pode fazer você perder as coisas boas que Deus está te colocando agora. Que aí constantemente tem um cansaço, que você faz o quê? No chão, beijo, aquela cara fechada, né? Bravo. Assim. Aí dá aquela justificativa. É porque eu fiz tanta coisa, é por causa que eu. Não justifica, não. Tá tendo muita coisa, uma coisa que eu coloquei no meu coração. Desde que eu comecei a pregar a palavra de Deus, desde que Deus me chamou para isso. Ele disse dentro de mim: só é cobrado muito de quem vai receber muito também. Se Deus está te cobrando algo, está fazendo, digamos, você trabalhar muito, entenda bem, trabalhar, não se escravizar. Deus está fazendo você se empenhar muito em algo, é porque a recompensa vai ser grande, amém? Se a família, a luta é difícil demais, quer dizer que a recompensa é maior ainda que você pensa, diga glória a Deus, amém? Aí constantemente a gente vê, olha a pessoa triste para lá, perdendo ao redor quantas pessoas querendo ser feliz junto com ela. Querendo ser alegre junto com ela, compartilhar de uma alegria, mas a pessoa se fecha por causa das justificativas. Ah, mas é a idade, às vezes a pessoa não tem maturidade. Não se justifica, meu irmão, não se justifica. Não se justifica. E se fosse assim, então ele está aqui, novinho, né? Como dizem muitos, é só profeta barbado que pode pregar? Não, de forma alguma. Não se justifica o sentimento para você falar ali que é por causa disso que eu estou mal. Não. Você pode até passar por um momento, mas toma essa decisão hoje, fala assim, ó, é a partir de agora, isso basta para mim, agora é mudança, em nome de Jesus. Porque se você quiser realmente uma mudança, Deus vai fazer algo tremendo na sua vida, amém? Veja comigo lá, 1 Reis 17, aí daqui a pouco a gente vai fazer a oração já, a oração da fé. Clamou pela nossa família, 1 Reis capítulo 17, está em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, Samuel, Reis, capítulo 17. Entenda bem, meu irmão, se você se encaixa em uma dessas situações, não é o fim do mundo, não. Pelo contrário, é o começo de uma nova história para a sua vida. Aí eu era essa pessoa que era batida por sentimento. Podia a pessoa me falar um A misturado com um B, não é nem A, nem B, era AB. Você já ficava constrangido, ficava triste, já não. Você é melhor que isso, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. 1 Reis 17, 14. Que diz assim, olha, a palavra do nosso Deus, está escrito, não foi inventado aqui não, diz assim: porque assim diz o Senhor, Deus diz Israel, Deus da sua vida, meu irmão, o Deus dessa cidade, o Deus do seu corpo, o templo do Espírito Santo. Ele diz para mim e para você, como eu já falei várias vezes aqui, você não pode alterar a Bíblia, não pode mudar o que está escrito, não. Mas adapte-se, coloque o seu nome nessa parte. Vai mudar não, só para você ter entendimento melhor. Porque diz assim o Senhor, Deus da minha vida, da sua vida. O que ele fala na sua vida hoje? Se você, meu irmão, minha irmã, ao invés de transmitir a culpa para alguém, a responsabilidade para outra pessoa, ele fala como ele disse para aquela viúva lá, a viúva de Sarepta. Ele diz assim, olha, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija já não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Diga glória a Deus. você pegar para si essa responsabilidade, Deus vai colocar. No começo eu não estava falando sobre as suas, né, preparações, eu não tenho capacidade. Se você falar para Deus que você está disposto a fazer o que Ele quer, Ele coloca para você. Esta farinha eu entendo como complemento, as forças, o azeite, a unção de Deus ali naquele lugar, na vida daquela viúva, para ela conseguir realizar o que ela precisava. Continuando mais, fala que a farinha não parou, não acabou nunca. O azeite não parou de jorrar da botija. A sua vida é dessa maneira, as bênçãos não vão cessar jamais. Amém? Diga glória a Deus. A farinha da viúva hoje pode ser a mudança da sua vida. Pode ser a mudança da sua vida, mas você não vai ser queimado hoje. Eu não vou ser mais o dono da razão. Eu não vou ser mais a pessoa que está certa 100% das vezes. Não. Posso estar errado hoje. Mesmo, entenda bem, pessoal, como eu estou falando para você. Eu falei outro dia. Antes mesmo de eu pregar, eu tenho que pregar para mim mesmo. E esta palavra também fala no meu coração. Quantas vezes também já fui desse tipo de pessoa? Que eu mesmo já falei, eu sou certo, você está errado. Quantas vezes eu mesmo falei assim, você não sabe de nada, eu sei tudo porque eu sei fazer isso. Eu não posso chegar na minha mãe e falar assim, minha mãe, você não sabe de nada, você mexeu no smartphone. No iPhone da vida. Eu sei, você não sabe de nada, você é pior que eu. Posso? Se ela fosse uma pessoa que engatinha, ela vinha cá e assim, ó. Ô, miserável, eu tenho lá meus anos de idade, eu já fiz muita coisa, você nunca pensou em fazer também, então eu sou melhor que você. E ela faz isso? Nunca fez. Nunca fez. E nem vai fazer. Porque um pai, uma mãe, é dessa maneira. E quando você age desta maneira, como eu disse, o dono da razão, está sendo um filho rebelde falando com seu pai. Mas acontece que o Deus Pai, Ele não vai retribuir da mesma maneira para você. Ele vai fazer o quê? Ele vai se apresentar a você e vai falar assim, ó, para com isso. Peça perdão. Ao invés de continuar fazendo o que está fazendo, colocando a culpa em outras situações, peça perdão que eu vou mudar a sua história. Eu vou fazer um milagre acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Quem aqui quer um milagre? Levanta a mão lá em cima assim, fala, eu quero, pastor. Eu quero um milagre. Então esse milagre é para a sua família esta noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos buscar esse milagre agora. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar com fé. Aproveitando esta palavra que está no seu coração agora, que você não vai passar a responsabilidade para outro. Não, ele nem está aqui, está lá em casa no sofá agora. Ele, se quiser que venha sentar aqui para orar. Ora você por ela, busca você por ela agora. Não, eu chamei para me pegar, preferiu ir lá no boteco da esquina lá, encontrar os amigos. Não vai nem beber, mas vai estar com os amigos só lá, né? Então por que eu vou buscar por ela? Ele que se lasque, não, faça isso agora. A responsabilidade está nas suas mãos da mudança em nome de Jesus. Amém?